Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E hoje nós estamos conversando com o senhor Erlindo Rosa. E o assunto é um livro contando a história aqui da nossa localidade chamada Pontão do Butiá. Uma ideia que surgiu vagarosamente, lentamente, um projeto que tomou forma, né, seu Erlindo? E está prestes a sair aí a história do Pontão do Butiá, com o lançamento para o mês de março. Inicialmente, bom dia, um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes da Planetário e principalmente a comunidade do Pontão e todas as pessoas que conviveram e moraram no Pontão em décadas passadas. Eu gostaria de deixar bem claro aqui a satisfação de estar nos comunicando com esse pessoal e falando sobre esse trabalho que nós estamos concluindo. Ele está numa fase final, nos últimos alinhavos. Algumas revisões assim de texto, fotos, alguns ajustes e logo ele vai para a fase de impressão. E a previsão é que para final de fevereiro, meados de fevereiro, ele esteja pronto para que nós possamos então finalizar para o lançamento no dia 19 de março, que deverá ser marcado por um grande dia na comunidade do Pontão, aonde está sendo organizado por parte da própria comunidade, um encontro que vai procurar trazer famílias, descendentes de familiares que viveram lá desde os anos 30, 40, 50, 60, até os anos 70, enfim. Foi quando começou a terminar o ciclo da madeira e começou e a economia canalizou para a agropecuária, né, para a soja, então tomaram outros rumos. E praticamente quando deu-se início ao êxodo rural também, né, muito pelo interior. Então o livro ele trata de uma história desde a colonização do Pontão, que começou lá em 1910, mais ou menos, quando morava na comunidade, na região, um cidadão chamado Leocádio de Lima. E conhecedor que ele era das terras da região, ele teve contato com o senhor Matias Zanetti, que tinha muitas posses, e ele comprou, adquiriu toda a área e procurou fazer uma espécie de loteamento, dividiu em áreas, enfim, e convidou algumas famílias que eram lá da região da Serra Gaúcha, de Guaporé, Cotiporã, hoje Cotiporã, por lá, a comprar. Então, muitas famílias, a partir de 1912 até 1918, migraram para aquela região. Foram as famílias com famílias bastante conhecidas, os Gugel, os Allievi, os Pagnussati, os Bianchi, os Peruzzo, os Ottoni, enfim. E lá estabelecidas, começaram a se organizar, formar uma pequena comunidade, construir uma primeira igreja e preocupar-se também com a educação dos filhos e, paralelamente, construíram também a primeira escola. E essa igreja, a pequena igreja, ela foi inaugurada em 1918, no dia 24 de junho, dia de São João, né? Quando a liturgia da Igreja Católica festeja São João Batista. E o próprio Leocádio de Lima foi a cavalo até Guaporé, em busca de um padre para fazer uma celebração nesse dia. E aconteceu, segundo a história, segundo pessoas ancestrais, pessoas descendentes de famílias da época, conto que foi organizada uma grande festa, aconteceram muitos batizados, casamentos, e teriam sido caminhados duas ou três meses, parece. Enfim, foi uma grande festa que reuniu toda a região. E ficou, então, esse 24 de junho de 1918, como o início da comunidade do Pontão do Butiá. Inicialmente, ela se chamava Pontão do Zanetti. Pontão porque foi um ponto que se abriu entre a mata, entre as plantações, a mata, as unhas de gato, enfim, aquilo que havia lá. E Zanetti, Pontão do Zanetti, porque Zanetti teria sido o que teria dado início à colonização num todo. mas na sequência, nos meses vindouros, anos vindouros, como havia muito butiazeiro na região, resolveram os moradores mudar para Ponton do Butiá. Então, essa seria a origem do nome. E agora, em 2018, a comunidade organizou uma grande festa e homenageou todas as famílias que teriam passado pelo Pontão, digamos assim, desde 1912 até as épocas atuais, né? Claro que foram os descendentes, né? Netos, bisnetos dessas famílias. E essas famílias receberam uma homenagem. E foi nessa oportunidade, quando nós também fomos convidados a estarmos lá, representando nossos pais, naturalmente, e que recebemos essa homenagem, que despertou. A gente viu tanta coisa bonita acontecer lá, reencontrou tantos amigos de caminhadas, de bancos escolares, de futebol, enfim. E tantas histórias foram relembradas. E aquilo ficou assim, um processo de amadurecimento. E até que um dia me despertou a ideia de se fazer um livro colocando tudo que, enfim, toda essa história, colonização, esses fatos, falar sobre o futebol, a religiosidade, a educação, enfim, tudo que moveu a comunidade até então, né?
Pontão do Butiá, sempre se fala que ele começou antes do Passo Espumoso, ou da vila, tudo isso pertencia para a Soledade. O senhor confirma essa informação?
Olha, virou conhecimento pelas pesquisas que a gente fez. Na época, era o nono distrito de Soledade. Né? Compreendia o nono distrito de Soledade, compreendia toda aquela região ali, digamos assim, do Pontão, de Passo Espumoso, até, eu acho que lá na divisa com Mormaço, Alto Alegre, Campos Borges, enfim, essa região toda formava o nono distrito. E havia, sim, Tânia, um movimento no Pontão para que se trabalhasse a emancipação da comunidade. E havia uma liderança, o senhor Augusto Peruso, que ficaria, ele se casou-se com uma filha desse Matias Zanetti. E ele era um grande líder, além de ter uma casa de comércio e outras, ele tinha também uma tafona, tinha serarias e tudo isso, ele era um grande líder. E ele trabalhou muito nesse projeto de emancipar o Pontão. Houve uma época, no final dos anos 30, bem início dos anos 40, porém 40, 41, em que o Pontão já tinha luz, iluminação nas ruas. As ruas já tinham sido traçadas, havia um espaço determinado onde seria uma praça, e, enfim. Só que o seu Augusto Firuso, ele faleceu prematuramente e nenhuma outra liderança assim deu continuidade a esse projeto. E nesse contexto, Espumoso, que na época chamava-se Passo Espumoso, assumiu a luta da emancipação. E ele usava um argumento que era muito mais viável a sede do município ser no Pontão e não Espumoso, porque Espumoso estaria na costa do Jacuí e não seria assim recomendável em função das enchentes e dessas circunstâncias todas. Mas também, depois, aí pela segunda metade dos anos 30, já foi criada a paróquia de Espumoso, já foi construído o primeiro hospital. Então, na verdade, já havia quase que uma disputa. Mas no Pontão, nesses anos, bem no final dos anos 30, início dos anos 40, havia duas casas de comércio forte, havia várias serarias, havia tafonas, alambiques, ferraria, marcenaria, alfaiataria, fábrica de móveis, engarrafamento, salão de baile e e outros empreendimentos, que viabilizava, sim, um processo de emancipação. Né? Mas daí depois, quando eu coloquei um passamento prematuro em 41 do seu Espiruso, que era a grande liderança local, Passos Espumoso encampou o processo e em 54 foi instalado, então, o município de Espumoso, né? Originário do nono distrito de Soledade.
O que é que os leitores vão encontrar no livro Pontão do Butiá, Um Lugar Chamado Saudade, seu Erlindo?
É assim, esse livro, esse trabalho, eu procurei fazer uma busca de todas as famílias que teriam morado no Pontão, desde 1912 até 1970, mais ou menos, um pouco antes disso, que teriam morado lá. Mas famílias assim, desde o mais simples, desde aquele que morava num pequeno ranchinho, até as mais favorecidas, as lideranças, enfim, essa caminhada toda. E o que o leitor vai encontrar nessa obra? O que eu diria? Eu chamo atenção para três aspectos. Vai mostrar um aspecto assim, como foi grande o sofrimento das famílias que lá chegaram. Foi muito grande, foram muitas dificuldades, a mudança deu-se em cargueiros, em carroças, em lombo de burros, de mulas, e enfim. E outra coisa, mas além disso, o trabalho também vai mostrar um fato muito importante, como os pais dessas gerações, de quem lá nasceu nesses anos 40, 50, eles se preocuparam em dar estudos aos filhos. Então, hoje, em função disso, nessa preocupação e desse cuidado que as famílias do Pontão da época, que haviam chegado lá pelos anos 20, deram aos seus filhos nascidos nos anos 30, 40, 50 até 60, foi muito importante, porque nós encontramos hoje, espalhados Brasil afora, grandes liberais profissionais, produtores rurais, professores, empresários, tem até um cidadão que é desembargador, muitos políticos, pessoas que foram disputar cargos de prefeito, magistrados, escritores, poetas, enfim, grandes profissionais, grandes liberais profissionais hoje são filhos do Pontão. Né? É como eles dizem, assim, nós temos o nosso umbigo enterrado lá. E então despertou, por isso que eu acho que o trabalho recebeu tanto apoio, né? Necessário o suficiente para chegar no estágio em que ele está chegando. E um outro aspecto muito interessante, até, né, eu acho também, entrevistando as pessoas, uma e outra, perguntando, se o sofrimento, por um lado, foi grande, é possível também perceber o quanto se era feliz com tão pouco. Era uma comunidade que vivia suas dificuldades, sim, mas se amparava, confraternizava em pequenas coisas. Num jogo do time de futebol, que era o Flecha Azul, primeiro o Rio Grandense, depois o Flecha Azul, naquele caçador que acontecia no sábado à tarde, nos domingos à tarde, entre guris e meninas, no largo da capela. Enfim, essas pequenas coisas, assim, pelas festas que aconteciam na comunidade, por um baile que acontecia no Salão do Seu Gotardo, enfim, por essas pequenas coisas como as pessoas transbordavam de alegria e felicidade. Isso tudo o livro vai refletir de uma forma bastante acentuada. E ele conduz a história de cada família, que tem uma história de cada uma, até num sentido assim, bastante poético, uma literatura poética, até que em alguns pontos bastante emocionante.
E aí, dia 19 de março, então, o lançamento desta grande obra. Um mega evento, seu Erlindo.
Sim, dia 19 de março, é um domingo, né? Então, haverá antes uma celebração E após a celebração, a gente fará o lançamento oficial. Nós estamos contando, graças com o apoio da Secretaria de Educação e Cultura do município de Espumoso, naturalmente que todas as autoridades constituídas serão convidadas. Então, nós vamos preparar, sim, um grande momento, e a comunidade do Pontão está se organizando, mantendo os devidos contatos, no sentido de fazer com que todas as pessoas que viveram pouco ou bastante tempo lá estejam presentes, né? O trabalho vai ficar, ele está com quase 400 páginas, de todas as famílias. Nós conseguimos, assim, fotos mais antigas ou mais recentes, um pouco mais contemporâneas, mas a maioria delas são fotos da época mesmo. E é um trabalho de grande qualidade, é uma obra, vai ser uma peça decorativa, não é um livro, Tânia, que você vai adquirir ele e colocar na estante. Não, é uma peça decorativa na casa, porque ele tem capa dura e uma impressão em papel coxê, gramatura 16, aonde as fotos saem com altíssima qualidade, sai um trabalho de qualidade. É uma obra que vai ficar em cima do mezanino, de um balcão, de uma mesa, quando uma pessoa recebe uma visita em casa, algum familiar, alguma coisa, vai despertar ainda a atenção, o interesse em folhear e ver aquilo lá. E a pessoa que estuda originário do Pontão vai ter o prazer de dizer: ó, aqui começou a minha família, aqui eu nasci, aqui eu frequentei os bancos escolares, aqui eu fui alfabetizado, aqui eu passei a minha infância, aqui eu cresci na fé, enfim, tudo isso. É muito interessante. Conta toda a trajetória, como te falei, do Pontão na política, na religião, no esporte, na diversão, e como as dificuldades eram vencidas de acordo com a época.
E nós vamos aguardar aí com muito carinho, com muita ansiedade, para participar deste lançamento dessa obra, sem dúvida, que vai ser um marco na história do Pontão do Buchá e também do município de Espumoso, para ser com certeza aguardado com muito carinho. A gente agradece, senhor Arlindo, a sua participação e até chegar o dia 19 de março, nós vamos conversando, falando sobre o lançamento dessa obra. A quem o senhor se dedicou com extremo carinho. Muito obrigada pela sua participação.